Agora são 10 horas 36 minutos, começa agora o CBN Saúde. E nós vamos falar sobre algo fundamental. As pessoas às vezes não param para pensar nisso, os primeiros socorros. Muitas vezes são eles que salvam a vida das pessoas, mas a gente sabe agir dessa forma. Como é que uma pessoa, um ser humano comum, nós no dia a dia, podemos tomar uma atitude com alguém que passa mal na nossa frente ou sofre um acidente e pode agir de forma coerente e ser vital para salvar alguém? Mas para falar sobre esse tema, ninguém melhor do que o médico intensivista e atual diretor do SAMU, SAMU Regional. Está aqui ao meu lado o Dr. Márcio Ronaldo Gonçalves da Silva. Dr. Márcio, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. É um prazer estar aqui com vocês e os ouvintes aí da Rádio CBN. E é um prazer duplo para mim, porque, inclusive, eu fui seu aluno já na época do segundo grau aí. Então, é um prazer imenso estar com vocês e os amigos aí da rádio.
É um prazer maior ainda quando você percebe que a gente, na educação, consegue contribuir para a formação de um profissional que trabalha numa área que eu acho vital, né? Você salva a vida de pessoas o tempo todo, quer dizer, a gente está o tempo todo correndo atrás de uma situação de risco, às vezes situações extremas. Não, mas é que todo mundo que chama o SAMU está numa situação, né, no perigo de morte. Mas a gente sabe que existe uma coisa chamada primeiros socorros. Qual a importância disso? Como é que a gente pode definir primeiros socorros?
Então, primeiros socorros, eles são atitudes, são procedimentos que você faz de uma vítima que está evoluindo com uma gravidade, que pode evoluir para um risco de óbito se você não der esse primeiro atendimento, e que são atitudes muitas vezes simples, que muitas vezes nos países desenvolvidos até as crianças já aprendem a fazer manobras de ressuscitação, desengasgo, e que são de fundamental valor para a sociedade que quer se desenvolver. Então, o primeiro socorro é tanto fundamental para a sociedade quanto para salvar vidas.
Bom, aí você colocou um dado interessante, crianças. A gente tem que educar muito cedo o ser humano para ele aprender a socorrer alguém. A gente tem que começar a orientar as pessoas a ficarem mais atentas a uma pessoa que está ao seu lado e vive uma situação, está numa situação de risco na saúde.
Fundamental. A gente fala, a educação é ela que dá a base para todo indivíduo, para uma sociedade. E as crianças, como elas absorvem muito rapidamente todo e qualquer tipo de informação, de estar aprendendo muito rapidamente, então a gente vê, nos Estados Unidos, por exemplo, com 4 anos, uma criança, né, ela já sabe fazer manobra de ressuscitação cardíaca. Isso amplamente divulgado aí, se você vê. E como forma de brincadeira. Então, eles aprendem de forma medular, como se fosse uma brincadeira, para quando tiver e ver isso em uma situação real, eles já desenvolverem. Inclusive, ensinando os pais. Então, a criança é um instrumento fundamental aí de desenvolvimento nos primeiros socorros.
Ô, Márcio, muitos dos acidentes que acontecem, muitos dos problemas que acontecem, acontecem dentro do ambiente doméstico. Às vezes, uma pessoa próxima a nós. Vocês que atendem, às vezes, chamadas das pessoas, né? Ou, né, a gente fala de acidentes também, mas enfim. Como é que é isso? A pessoa que está ao lado, as pessoas que chamam, elas podem ser vitais nessa hora de você salvar alguém? Como é que alguém dentro de casa pode ter um papel fundamental no primeiro socorro?
Sim, o ambiente doméstico, se você vê as causas externas, principalmente crianças, igual a gente estava falando, a gente tem inúmeras situações, desde queimaduras, choques elétricos, traumas, quedas, e muitas vezes no ambiente doméstico também a gente tem as pessoas que evoluem para parada cardíaca. Se até o SAMU chegar, o serviço de urgência, SAMU, SIAT, bombeiro, mesmo polícia, né, não tiver o primeiro atendimento de um leigo que foi capacitado através de programas de treinamento, e que são amplamente divulgados, o risco da gente salvar uma pessoa diminui muito. Imagina, uma pessoa em parada cardíaca, a cada minuto que se passa e que um leigo não começa a fazer uma massagem cardíaca efetiva, 10% a chance menos de sobrevida.
Para vocês que atendem com socorro, quando você chega no local, é chamado, né? Existe hoje a participação dessas pessoas? Qual é o tipo de relação que vocês estabelecem com o atendimento, quando tem ou não o primeiro socorro?
Então, desde o momento de chamada do SAMU, quando a gente tem um leigo bem formado e que chama o SAMU e que já está sabendo o que está falando, olha, eu tenho uma vítima aqui em parada cardíaca, ela não está desesperada, esse leigo já está passando a informação correta, passando esses dados, a gente pode dar uma orientação muito mais confiável e isso vai se refletir no tipo de recurso que a gente vai mandar, seja ele uma ambulância com médico, seja um helicóptero, seja um recurso mais avançado, e isso vai contar um minuto de ouro que a gente chama, né, para salvar essa vítima. Então é de fundamental que esse leigo bem treinado, ele saiba o que está falando e a gente vai dar a orientação mais precisa.
Nós tivemos a reportagem daqui na CBN de atendimento a pais, a ligação de crianças que estão engasgando, e aí cabe, né, às vezes, as pessoas orientarem do SAMU, se há de orientar as pessoas por telefone, por exemplo. É uma situação complexa, quer dizer, quando você tem alguém do outro lado da linha que não tem essa orientação, não sabe o que fazer, e você ter que orientar ela por telefone, quer dizer, a gente podia superar um pouco desse desespero se as pessoas fossem educadas.
Sim, engasgos, crianças, principalmente os lactentes, aqueles que estão em idade, que estão mamando ainda, muitas vezes a gente se depara com o desespero enorme aí do pai e da mãe, não por menos, né? São familiares, criança pequena, mas com medidas simples, né? Que, por exemplo, colocar o bebê virado para baixo e na posição diagonal e com tapa nas costas, muitas vezes desengasga facilmente sendo o leite materno. Claro, no adulto, aquele que ingeriu um pedaço de carne, um corpo estranho de maior dificuldade, às vezes é um pouco mais difícil, mas no bebê, nas crianças menores, às vezes manobras simples podem salvar vidas.
A gente fala muito de fazer um primeiro socorro, né? Quando a gente fala de acidente, por exemplo, a gente tem muita gente que às vezes toma atitudes equivocadas. Há riscos, agora eu falo do outro lado, né? Se você salva também, você pode levar uma pessoa a complicar a situação dela se você não saber socorrer ela.
Sim, as vítimas de acidente de trânsito, de trauma, principalmente, elas exigem um cuidado mais avançado, né? Deparando-se com uma vítima, fundamental é não mexer nessa vítima até chegar do socorro. Por quê? Muitas vezes essa vítima tem uma lesão medular, uma lesão cervical, uma lesão na coluna que você mexendo nela, você pode piorar o quadro e essa paciente, por exemplo, vir a ficar paraplégica, tetraplégica. Então, a orientação é chamar o socorro mais rapidamente em vítima de trauma, se não souber o que está fazendo, porque a gente tem que chegar, colocar um colar cervical e fazer a estabilização dessa vítima até a gente conseguir movimentar ela com segurança. Então, o leigo, se deparando com um trauma principalmente e acidente, é chamar o socorro e esperar ajuda.
Qual é o tipo de ação que às vezes, você falou da questão cardíaca, você falou de um acidente, o perigo de você lesionar uma coluna se você faz um atendimento inicial equivocado. Quais são as outras ações que a gente pode ter de primeiro socorro, no caso de alguns exemplos de problemas que as pessoas possam ter, fora esses dois que você já comentou?
O primordial e o fundamental é a prevenção. Né? A gente sabe, piscinas, manter as grades de proteção, acidente, ter o cinto de segurança, não beber, não ir dirigir, né? As vítimas de parada cardíaca, saber reconhecer a vítima de parada cardíaca, e que está inconsciente, iniciar as manobras de ressuscitação. As vítimas de choque elétrico também, a gente não tocar nessa vítima e também ter precaução. As vítimas, os trabalhadores que estão trabalhando em altura, também a precaução com os equipamentos de segurança, com cabos, tudo isso. Então, o fundamental e a mensagem aqui é prevenção. Depois que aconteceu, é óbvio que tem as medidas, mas principalmente a prevenção.
Se você fosse colocar em números isso, né, quantos por cento dos problemas dos quais vocês são chamados poderiam ser resolvidos por um primeiro socorro adequado ou por uma prevenção, como você falou?
Então, hoje a gente tem de 250 a 300 chamadas por dia no SAMU, né? Sendo que dessas, 90% às vezes com uma orientação adequada não precisaria ir para o hospital nem ir para uma unidade de saúde, apenas com orientações básicas. Mas, claro que em risco de situação, em risco de vida, né? Você pode dar uma manobra inicial para tentar salvar essa vida. Isso não exclui a chegada do SAMU, do profissional médico de enfermagem, o socorrista, para continuar esses procedimentos. Então, em caso de risco extremo, que é o risco de óbito dos primeiros socorros, claro, tem aqueles que também se ferem, né? Por exemplo, um corte com faca, um acidente doméstico, que tem uma hemorragia local. É atitude simples, como pegar um pano limpo e comprimir no local, isso já, muitas vezes vai nos dar elementos que você pode ir com mais tranquilidade até um hospital para você fazer uma sutura, né, dar ponto. Isso, se você deixar, isso pode evoluir para uma hemorragia que não vai se estancar.
Ou seja, a questão fundamental é você saber agir de forma correta e não ter desespero, que é uma coisa difícil também, claro, quando acontece, você não ficar desesperado. Mas é preciso educar as pessoas a perceberem que elas têm um papel fundamental quando você tem alguém em uma situação de risco do seu lado. Ou para acalmar a pessoa, ou para tentar fazer alguma ação de prevenção, ou de evitar que o problema fique mais grave.
Sim. É fundamental que a população leiga ela saiba os mínimos socorros para estabilizar uma vítima e para a chegada do socorro. Isso pode adiantar em muito a nossa vida e pode fazer a diferença em salvar uma vida mesmo. A gente cita o caso até emblemático de um casamento que teve aí o ano passado no Brasil, que o noivo saiu com a taça no bolso, caiu e essa taça, esse vidro perfurou a artéria femoral dele, inguinal. Se tivesse talvez um socorro bem feito na hora e comprimisse essa hemorragia, talvez ele estaria vivo. Ele acabou falecendo por talvez falta dos primeiros socorros.
Estou conversando com Márcio Ronaldo Gonçalves da Silva, médico, intensivista e atual diretor do SAMU, SAMU Regional. Estamos falando de primeiros socorros. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do CBN Saúde. Não esqueça que você pode participar, você pode fazer pergunta para o Dr. Márcio, perguntas, né, para o Dr. Márcio, pelo nosso WhatsApp, DDD 44 998 77 9550. Daqui a pouquinho a gente volta.